A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com André Amaro.
Olá, está começando mais um Trilha das Artes. Hoje temos uma edição especial, mais estendida.
Vamos falar de duas estreias que acontecem este mês.
Lorca e Vênus. Ambas levam a assinatura do diretor, ator e cineasta André Guerreiro Lopes. Eu converso nesse primeiro bloco com Helena Inês, nome forte do cinema novo, com mais de 60 anos de produção nos vários campos das artes cênicas e cinematográficas. Já realizou mais de 40 filmes como atriz e diretora, incluindo filmes de Glauber Rocha e Rogério Sganzerla, com quem foi casada. Na peça Lorca, ela é uma andarilha que percorre a cidade de São Paulo com sua caixa Tractana Teatro, apresentando o universo poético de García Lorca, o extraordinário escritor, poeta e dramaturgo espanhol que, por suas ideias revolucionárias, acabou perseguido e morto pelas tropas fascistas durante a Guerra Civil Espanhola. No segundo bloco, eu converso com a atriz e cineasta Jean Sganzerla, filha do também cineasta Rogério Sganzerla e da atriz Helena Inês. Jean e o marido, André Guerreiro Lopes, estreiam a peça-filme de autoficção Vênus, criada a partir de filmes documentais do arquivo pessoal do casal, para falar do nascimento de um novo ser e de um novo mundo. Eles trazem para o programa as suas sugestões musicais, como a canção do antológico maestro espanhol-cubano Xavier Cugat, Jungle Drums, Canto Carabalhe, de 1965. Olá, Helena, obrigado por sua participação no Trilha das Artes.
Olá, André, tudo bem? Então, obrigada também pela minha participação no Trilha das Artes. E vamos começar falando de Xavier Cugat, que é também a trilha sonora final da Moça do Calendário. E, da mesma forma, é belíssimo como orquestra, não é? É a época das big bands, né? E é absolutamente sensacional, é um grande maestro, Xavier Cugat. E essa música também foi a trilha sonora de um filme meu, Fakir, que é esse último que eu realizei.
Esse foi Xavier Cugat, abrindo o nosso programa de hoje, diretamente do baú musical da atriz Helena Inês, com quem eu converso hoje. Helena, o seu novo projeto que mistura teatro e cinema traz poemas do poeta e dramaturgo García Lorca. E Lorca é uma personalidade que nos faz pensar muito no Brasil atual, né? Um artista perseguido e morto por enfrentar a extrema-direita, por criticar o patriarcal em defesa do matriarcal, por reconhecer o valor da cultura muçulmana na Península Ibérica, por defender os direitos do homem contra a alienação de estados autoritários, por igualar classes e raças, como fez com a população cigana, por usar a caneta contra o capitalismo e a burguesia, ou por igualar homossexualidade e heterossexualidade. Qual é o Lorca que você traz para a cena, tela do seu projeto?
Federico Garcia Lorca é um dos poetas mais encantadores, não é? Do começo do século XX. Um espanhol, granadino, revolucionário. Ele merece ser relembrado nesse momento de tanta perseguição política também, não é? Um sentido sutil, mas perigoso. E Garcia Lorca é sempre atual, é sempre jovem. Morreu com 33 anos, como Jesus.
Helena, Lorca é uma peça-filme construída como um poema cine-teatral das ruas, né? Com linguagem que cruza o teatro com o cinema, a poesia, a música e o próprio caos arquitetônico da cidade de São Paulo. Você pode falar sobre a origem dessa concepção?
A origem da concepção da obra é de André, não é? Ninguém melhor do que ele para falar. Para mim, esse trabalho tem uma conotação que vem desde os anos 70 para mim, né? Que é essa interação, né, com essas figuras societais dessa sociedade, né, de habitantes de rua, e que eles veem também como protagonistas de uma certa forma, porque eu dialogo com eles como protagonista, como protagonistas. Então é por aí que, mas a concepção é dele. Eu simplesmente adorei a concepção.
Bom, eu conversei com o André Guerreiro Lopes, o diretor. Vamos ouvir o que ele diz sobre o projeto.
A peça-filme Lorca parte dos poemas do Federico Garcia Lorca, né, um grande poeta e dramaturgo andaluz, para criar uma experiência. Eu chamaria de uma experiência mesmo, porque é uma obra híbrida, é uma obra que você não consegue definir exatamente o que é, e eu gosto disso. É cinema, ao mesmo tempo está na fronteira do teatro, né, de um teatro online, ao mesmo tempo é poesia, ao mesmo tempo tem elementos de artes plásticas, né, de performance. E eu acho interessante, justamente para o público não estar dentro de uma sala de teatro, né, o público ser um público remoto assistindo, né, da sua casa, enfim, né, de onde as pessoas estiverem, eles terem uma experiência que realmente não seja muito decifrável, né? E por isso acaba sendo poético, né? Eu achei interessante trabalhar a partir dos poemas do Lorca e não a partir das peças do Lorca. Eu amo as peças do Lorca, ele tem peças maravilhosas de teatro, né? E que são, enfim, encenadas, né, no mundo inteiro. Mas são poucos os projetos teatrais que partiram justamente dos poemas. E os poemas do Lorca são grandes obras-primas, né? São, enfim, é uma poesia extremamente mobilizadora, belíssima, né? Estranha, potente. Então, essa estranheza e essa força eu tentei trazer para essa peça-filme. Tudo se passa de uma forma, de uma experiência que é conduzida por uma andarilha. É uma andarilha, artista andarilha, meio louca, que a Helene Inês, né, a grande Helene Inês, faz. E ela chega, né, numa metrópole, né, no caso São Paulo, com a sua caixa de teatro. É uma caixa que ela carrega, uma caixa, uma espécie de uma traquitana, e isso tem a ver com os artistas andarilhos, né, do século XIX, XVIII, né, que existiam em diversas partes do mundo, né? Eram meio magos, mágicos, né, na verdade, eram meio charlatões também. E na cidade de São Paulo, em diversos lugares da cidade, em situações muito variadas, essa andarilha convida as pessoas a olharem dentro dessa caixa, né, tem esse mote, que é um poema do Lorca: uma alucinação ordenha-me os olhares. E as pessoas que olham lá dentro têm esse olhar ordenhado por uma alucinação, que também é o olhar do espectador que está vendo de casa. O que acontece dentro da caixa são transposições dos poemas do Lorca para situações teatrais, situações... Eu filmei utilizando maquetes, utilizando uma série de recursos, essa ideia do pré-cinema também, dos elementos óticos, né? Então tudo acaba se embaralhando, né? A realidade da cidade de São Paulo contamina os poemas do Lorca, e os poemas do Lorca se espalham, se multiplicam, são ressignificados na cidade de São Paulo e nas diversas experiências que acontecem na peça-filme, né? Dentro dessa cidade que é tão contraditória, tão apaixonante e tão assustadora também. Então é isso, convido vocês a participarem conosco dessa experiência, porque no fundo é o tipo de... O teatro tem isso, né? O teatro, o cinema teatro, ele só existe mesmo nesse encontro com o espectador. Então, aguardamos vocês.
Maravilha, André, obrigado. Bom, na sequência a gente ouve Carinhoso, de Pixinguinha, e com o próprio Pixinguinha e sua orquestra. Mais uma sugestão musical da minha convidada de hoje, a atriz e diretora de cinema, Helena Inês. Ouvimos aí Carinhoso, com Pixinguinha e a sua orquestra, sugestão da atriz e diretora Helena Inês, com quem eu converso hoje, aqui no Trilha das Artes. Helena, você acaba de receber o prêmio Leon Kakov na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, pela sua carreira, e o SESC dedicou uma edição ao seu trabalho de atriz no cinema experimental. É uma biografia?
Felizmente, meu livro não é biográfico. Ele não é nada biográfico. Ele é um estudo atoral. É um estudo sobre o trabalho específico do ator experimental no cinema. Antes de mim foram Montgomery Clift e Leonardo DiCaprio. E eu sou a primeira mulher dessa coleção francesa sobre estudos atorais. Não tem absolutamente nada a ver com a biografia, nem com meus casamentos. Tem com o meu trabalho no cinema, como atriz experimental e principalmente performer, né? Porque todo o meu trabalho é performático e são essas performances que foram estudadas, tá entendendo? Essas performances, né? E não é a minha vida biográfica. Eu talvez não permitisse uma biografia no momento, tá entendendo? Eu estou viva, estou construindo a minha biografia só se eu mesmo escrevesse.
Ok, bom. Vamos terminar nossa conversa com Valsa da Despedida. Por que você nos brinda com essa música?
Então, a Valsa da Despedida terá que ser cantada por João Gilberto para eu falar sobre ela. É uma gravação antológica. Ela foi feita especialmente para Rogério. É uma gravação que foi feita para a TV Cultura e ele entregou pessoalmente essa composição a Rogério porque ele teria liberdade de dar este trabalho dele, tá entendendo? Fora de qualquer empresa, ou sabe, qualquer ligada a qualquer parte comercial. Então, foi uma música cedida por João Gilberto e é a mais bela gravação possível de uma música, né? Do nosso gênio maior musical, né? O João, baiano como eu. E eu escolhi, foi a trilha que eu escolhi para finalizar a Missa o Dinossauro, que na verdade é um filme de amor, não é? Um filme totalmente de amor a Rogério. Então, eu acho essa música altamente significativa. A minha vida está ligada ao cinema desde muito cedo. Então, ela é pontuada com músicas que eu também usei em meus filmes. É isso, muito obrigada, muitíssimo, muitíssimo obrigada por essa participação no Trilha das Artes. E um beijão.
Deus, amor, eu vou partir. Ouça ao longe um clarim, mas onde eu for, irei sentir os teus passos junto a mim. Que estando em luto, estando a sós, ouvirei que brilhe em teu olhar, a certeza me deu de que ninguém pode afastar o meu coração do teu. No céu, na terra, viverá nosso partir. Ouça ao longe um clarim, mas onde eu for, irei sentir os teus passos junto a mim. Estando em luto, estando a sós, tristeza me deu. De que ninguém pode afastar o meu coração teu. No céu, na terra, onde for, viverá.
Ouvimos aí João Gilberto em Valsa da Despedida, sugestão da atriz Helena Inês, ícone brasileiro do cinema de invenção, ou cinema marginal, ou cinema experimental. Bom, eu vou dar uma pausa e daqui a pouco a gente retoma o programa. No segundo bloco eu converso com a atriz e também cineasta Jeans Ganzerla sobre o seu projeto, a peça-filme Vênus. Fique aí, eu volto já.